A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes, internautas, estamos aqui começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Estamos no nosso estúdio virtual, gravando o programa à distância, e nós hoje aqui estamos recebendo a Jaqueline Botelho. Ela é professora da Escola de Serviço Social da UF, Universidade Federal Fluminense, e é também do coletivo negro Minervino de Oliveira. Estamos também aqui com o Tessá da aldeia Anambé. Ele é do coletivo Cuiapitinga e é Tuxauá, que quer dizer chefe. E nós estamos também aqui com a presença do diretor Márcio Pinheiro. Ele é engenheiro naval, é diretor do Sindipetro RJ. E a gente vai começar esse programa falando das questões mais urgentes que nós estamos enfrentando hoje aí no Brasil, e não são poucas. Né? Eu queria passar para o Tessá, para ele já começar falando dessa questão que está abalando as, né, 305 etnias no Brasil, e hoje nós já temos aí notificados, né, quase 2 mil casos de indígenas infectados pela Covid-19, sendo que a gente sabe muito bem que esses dados são subnotificados, né, Tessá? Como é que você está? Tudo bem com você?
Tá, tudo bem, tudo bem. Boa tarde aí, pessoal. Então, estamos em calamidade máxima, né? O alerta aí está ligado. Tudo que está acontecendo no nosso país, o povo indígena, que é um povo invisível aos olhos dessa sociedade aí. Então, a gente tende a sofrer mais com essa pandemia. Primeiro que as nossas aldeias são de difícil acesso. Então, quanto mais distante a aldeia, quanto mais de difícil acesso é, mais difícil é de chegar ao socorro. E o povo indígena é um povo que não tem muita imunidade a certas doenças, a doença desconhecida. Nós não somos imunes. Para quem vive dentro da mata, é muito complicado conseguir imunidade para algo tão grandioso assim, né? Uma doença tão letal. Então, dentro das aldeias, está morrendo pessoas muito jovens. E isso, já teve indígenas de perder a família toda, certo? Eu e a minha família, nós estamos num contexto urbano no momento, mas a gente está acompanhando o sofrimento dos nossos parentes, tentando ajudar de alguma forma, entendendo? Fazendo campanha, conseguindo alimento, fazendo pequenos depósitos em dinheiro, tentando ajudar quem está sofrendo lá dentro. Eu estou com vários parentes infectados. Primo, entendeu? É tio. E a gente, graças a Deus, está conseguindo manter os anciãos ainda, né? Meu avô, minha avó não estão infectados, graças a Deus. Tupã protege a gente aí. Mas eu estou com uma série de parentes, tudo infectado, correndo aos quatro cantos, entendeu? Porque Belém está um foco, certo? Tá, o foco está terrível em Belém, na capital do Pará. Cara, e a gente não sabe mais o que fazer, entendeu? Para tentar amenizar isso tudo aí. E isso a mídia não mostra por completo, só mostra por alto, sabe? E a gente não tem a quem recorrer. E eu ouvi falar também, né, que aldeias vizinhas, por exemplo, o povo Tembé também está sofrendo, sabe? Aconteceu um negócio que morreu um garoto de 15 anos lá no povo deles. Então, para ver, né, como desde 1500 chegou essa doença que chegou na nossa costa aí, na beirada do nosso mar, e até hoje trazendo problema para a gente, entendeu? Então, o povo indígena, ele clama por, como é que eu posso dizer, dignidade, por respeito, por questão mesmo de existência. Nós estamos no Brasil desde 1500 e a gente não tem um reconhecimento como raça, como povo. e chega um caos desse, chega um problema desse terrível no mundo, e no Brasil nós estamos aí esquecidos. O que estão fazendo pela gente, tudo é muito pouco. Muito pouco. E aí é isso, gente. O negócio tá brabo aí, mas a gente resiste desde 1500 e eu tenho fé em Tupã que a gente ou nossos descendentes vão estar ainda aí por muito tempo ainda nessa luta aí pelo Covid-19, lutando contra.
Tá bem, Tessá. A gente vai voltar a conversar com você sobre esse assunto. E eu quero agora passar para a Jaqueline, para a gente repercutir. Bom, a gente está passando aí por uma série de eventos nos Estados Unidos, né, por conta da violência que aconteceu lá com o Floyd. Foi mais uma vítima, mas eu queria trazer essa discussão para o Brasil, né? Aqui a gente tem a presença diária, né, dessas vítimas, não só por serem negras, mas principalmente também por serem pobres. E isso acontece todos os dias, não sendo só uma vítima, né, mas pessoas de todas as idades, em vários lugares do Brasil, principalmente nas periferias, né? Então, eu acho bastante importante a gente estar falando sobre isso aqui no programa, mas eu quero começar falando sobre a questão do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, do governo Bolsonaro, que chamou o movimento negro de escória maldita, entre outros adjetivos desrespeitosos e imorais, numa reunião com funcionários da entidade. Queria passar para você, então, Jaqueline, para fazer esses comentários, por favor.
Um prazer estar aqui com pessoas que defendem os interesses dos trabalhadores, são lutadores do povo. Então, muito importante as palavras, as considerações da liderança indígena. De fato, os povos que estão defendendo o meio ambiente, indígenas, camponeses, quilombolas, estão sob a mira do governo nesse momento de recrudescimento das investidas fascistas. Bom, primeiro gostaria de dizer que George Floyd denunciou a condição do negro no capitalismo, né? Não só nos Estados Unidos. Não podemos respirar, né? O que também poderíamos dizer sobre a condição do negro no capitalismo. Nós somos mortos pela polícia, mortos pela fome, mortos pela miséria, pelos conflitos no campo, pelo latifúndio, pelo agronegócio, pela violência obstétrica que mata mulheres negras nos hospitais. A morte de George Floyd vem denunciar que o capitalismo possui um Estado a seu serviço, né? E que esse Estado também tem um braço armado através da polícia, em defesa da propriedade privada e das regras do jogo capitalista, né? Que vai colocar aí os lucros acima, inclusive, das vidas. A sociedade capitalista, ela produz um tipo suspeito, né? E esse tipo precisa ter um rosto, e um rosto semelhante ao rosto do trabalhador, para que possa haver, inclusive, um maior controle do capital sobre o trabalho. Floyd foi morto pelo racismo capitalista, que desumaniza os negros, que os persegue, que os classifica como perigosos, justamente na tentativa de calar a nossa voz e obter o maior controle sobre a classe trabalhadora. Não podemos esquecer que em 2019, aqui no Brasil, nós perdemos Pedro Gonzaga, asfixiado e morto por um segurança de supermercado, o supermercado Extra, localizado na Barra da Tijuca, na área nobre do Rio de Janeiro. A polícia também assassinou João Pedro, a menina Ágata, Cauã, Cláudia e tantas outras vidas negras nas favelas, com a justificativa de que aquelas pessoas estavam em território perigoso, numa área de conflito entre policiais e o crime. Sabemos que isso não é verdade. Sabemos que morreram inocentes em conflitos com a polícia, né? Em conflitos que eles produziram como reais, né? Então, é importante que a gente tenha aí um olhar crítico sobre essas argumentações que a mídia vai produzir e que coloca, né, esses sujeitos como participantes de conflitos, o que não é real. Dessa forma, o Estado arranja um jeito de criminalizar o negro pela sua morte, como disse o movimento negro norte-americano, a reação pela morte de Floyd expressa uma resistência dos negros contra a violência que sofrem em diferentes regiões do mundo. No Brasil, ter Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares demonstra que o recrudescimento do racismo é a estratégia política do governo Bolsonaro. As declarações de Sérgio Camargo buscam ridicularizar o movimento negro e sua contribuição fundamental para a construção da democracia no país. Como vai dizer o próprio Florestan Fernandes, o negro é pedra angular na luta pela democracia no Brasil, pois é quem mais sofre, junto com outros povos oprimidos, os efeitos da desigualdade econômica e social colocada pelo capitalismo. O discurso de Camargo fortalece a investida fascista que criminaliza negros e negras, que coloca claramente essa ação genocida do negro junto a esses territórios, a exemplo de favelas e o campo. Esse atual presidente da Fundação Palmares nega a escravização do negro no Brasil, nega quase 4 séculos de escravização negra, nega a história, o conhecimento, e o negacionismo é mesmo uma arma desse governo, né? Que percebe a potencialidade do movimento negro na luta em defesa do poder popular e da democracia. Então, com isso, esse senhor implementa ações nas redes sociais para desconstruir a história de luta do povo negro contra a opressão na escravização, nega o genocídio do povo preto, posta como realidade desde o período em que nós tínhamos o negro como mercadoria na sociedade escravista, né? Onde o negro podia ser vendido, comprado, morto, açoitado até a morte e violentado, como aconteceu com as mulheres pretas escravizadas. Camargo nega que, mesmo no pós-abolição, havia 3 portas fechadas para o negro no Brasil: o acesso à terra, via Lei de Terras de 1850, o acesso à escola, o acesso ao trabalho. Nega a política de embranquecimento da população, a ação eugenista oficial durante o Estado Novo. Nega a educação racista no Brasil, que ainda cultura Monteiro Lobato em detrimento dos autores negros que tanto contribuíram para a literatura brasileira. Enfim, esse senhor exige fim do movimento negro e desprestigia as lideranças negras históricas, como Zumbi dos Palmares, porque sabe da potencialidade do conhecimento sobre a cultura negra, reivindicado hoje com muita força nas escolas públicas. Sabe do poder do movimento negro organizado junto às periferias das grandes cidades e no campo. Sabe da força dos quilombolas para denunciar o trabalho escravo e a opressão no campo. Então, o objetivo dos seus comentários é nada mais nada menos que reforçar o mito da democracia racial, declarando-se contrário ao movimento Vidas Negras que importam nos Estados Unidos. A sua argumentação é a argumentação liberal, de que todos são iguais, porém, sem que seja dito que esta é uma igualdade formal, que na prática não acontece. Então, a população negra é a que mais morre hoje em decorrência da Covid-19, justamente pelas dificuldades, pelas condições de vida, que são extremamente dolorosas, extremamente difíceis, né, para conseguir manter, inclusive, o isolamento social. É, e aí a gente pode também fazer um paralelo com a questão da renda, que foi colocada como suporte, a renda de R$600, um recurso de R$600, completamente suficiente para essas pessoas se manterem em isolamento social, enquanto em países como a Espanha esse valor em reais chega a R$2.700 para auxílio. Né? Então, como que de fato o Estado brasileiro não está voltado para proteger a população, a classe trabalhadora, e essa classe, ela tem cor, ela tem gênero, né? Em maioria representada por pessoas negras, né? Mulheres que são chefes de família e que vivem em condições muito difíceis, desumanas, com dificuldades de manter-se, né, em suas casas, pagando aluguel, com dificuldade de fato manter a subsistência dos filhos, da família como um todo. Então, toda essa condição é absolutamente negligenciada pelo Estado brasileiro e não de forma que haja, né, não sem interesse, né? Essa é uma ação interessada. O abandono do povo preto é um abandono interessado, né? Ou seja, é o genocídio produzido, né, por esse Estado. E que, para que a gente resista a ele, é necessário muita luta e o movimento negro, né? Sim. Por isso seria tão atacado.
Os movimentos, né? Então, eu queria aproveitar, assim, tanto com a fala do Tessá quanto a da Jaqueline, e queria passar para o Márcio Pinheiro, porque a gente sabe que a Petrobras, né, que ainda é uma estatal, está sendo destruída, né, nas últimas décadas, mas especialmente nesse governo, ela está sendo amplamente atacada pelo presidente Castelo Branco, que tem colocado permanentemente a venda dos artigos na pauta dos acionistas, né? E nós tivemos, por exemplo, no ano passado, o lucro de 40 bilhões, dinheiro que podia estar sendo colocado em benefício da população brasileira. Mas não é isso que nós vemos, né? Ao contrário, nesse momento, por exemplo, que a gente vê todo um sofrimento da população brasileira, apesar da empresa ter feito algumas pequenas doações pontuais, comparado com, né, com o gigantismo que ela tem na área econômica, né, ela está justamente oprimindo os trabalhadores. Nós temos visto no sistema Petrobras os petroleiros indo trabalhar, né, petroleiros que são essenciais para os serviços, sem sequer ter direito ao teste antes de entrar ao trabalho. Né? Então, essa política, como a Jaqueline falou, ela está aliada, né, não só com relação a essa questão dos pobres e negros, dos indígenas, mas também de opressão firme e forte de Bolsonaro contra os trabalhadores. Então, eu queria passar agora para você, Márcio, para que você comentasse justamente nesse setor da categoria petroleira, como é que está a situação atualmente.
Boa tarde, pessoal. Rose, Jaqueline, Tessá. A situação da Petrobras, a produção de combustível, ela é uma atividade essencial, né, na atual conjuntura. É preciso combustível para o funcionamento mínimo do país, né, até para atender a necessidade de transporte de pessoas, transporte de enfermos, etc., né? Então, assim, é importante ter atividade? Sim, é verdade. Mas não podemos deixar de lado a questão da saúde dos trabalhadores do segmento do petróleo também. Sem trabalhador não tem gasolina. Tá? A verdade é essa. E a Petrobras, ela tem deixado muito a desejar na questão da saúde dos trabalhadores, inclusive já planejando o retorno às atividades, já em comum acordo com o governo federal, né, que tem feito de tudo para as pessoas morrerem, de voltar às atividades, né? E, inclusive, impondo mudanças nas condições de trabalho com a adoção de teletrabalho, né? Isso aí está sendo muito fortemente discutido e vai impactar negativamente atuar na precarização do trabalho dentro da Petrobras. É importante colocar isso. Tá? Então, nós temos muitos casos já de colegas infectados, já tivemos óbitos dentro da companhia de trabalhadores, porque não houve a devida proteção ao trabalhador, não teve a devida controle, o teste, o afastamento das pessoas quando necessário, né? E a vida a gente não recupera, né? Bom, então a gestão Castelo Branco está diretamente alinhada com a política de destruição da Paulo Guedes e pelo Jair Bolsonaro, destruindo soberania do Brasil, inclusive, em favor das corporações. Né? Ele é um entreguista e está aqui, está na posição de ministro e presidente, no caso, para entregar o país e acabar com toda a soberania que nós temos. Né? Um dos objetivos é esse. E o outro, ele já até atingiu, né, que era matar 30 mil pessoas, ele já conseguiu. Né? Porque a direita, ela odeia pobre. Ela odeia o negro, ela odeia o índio. Para eles, eles são supremacistas, né? Brancos. Inclusive, o que faz do presidente da Associação Palmares, né? É um idiota útil, porque ele é negro e ele é odiado por essa gente que ele apoia. Entendeu? Ele não é porque ele tem esse posicionamento racista contra seus próprios irmãos. E aí, meus irmãos nossos também, eu sou branco, mas eu sou, é todo mundo, é povo brasileiro, todo mundo igual, não tem isso. Mas ele está sendo contra eles mesmos, né? O negro mesmo. Então, ele está sendo contra si. Né? E isso não fazer dele melhor aos olhos, ele é pior aos olhos de todo mundo, exceto desses supremacistas. Né? Mas isso não vai fazer... ao olhar do Hitler, por exemplo, ele estava na Câmara de Gás há muito tempo. Né? Esses supremacistas, eles pregam que eles são melhores e o resto tem que morrer. Infelizmente, vou mandar um arquivo aqui para mim. Nós estamos numa situação em que temos um bando de nazistas fazendo de tudo para eles terem um Estado só para eles. Né? E o pobre, o trabalhador, o negro, as criaturas indesejadas para eles que morram ou que sirvam de escravos. Né? Então, inclusive, os supremacistas, eles defendem o direito a poder escravizar o próximo. Né? Isso acontece nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan defende isso, inclusive os neonazistas ucranianos defendem isso. Tá? É um absurdo complexo, isso aí sempre foi um absurdo, ainda mais a gente em 2020, a gente tem conhecimento bastante sobre a igualdade das pessoas. Assim, já não é, não é cabível em momento nenhum da história, ainda mais agora. Assim, isso me revolta muito, entendeu? Eu fico muito revoltado com essa atitude desse pessoal.
Bom, com certeza. A gente está chegando aqui ao final do programa e eu queria passar, então, rapidamente para o Tessá fazer as considerações finais dele e agradecer a participação dele aqui no programa conosco hoje.
Então, pessoal, queria agradecer aí pelo convite de estar tendo essa oportunidade de falar o que está acontecendo. Tá, Márcio, é revoltante mesmo. Você, como um cidadão brasileiro, branco, se dá revolta em você, imagine na gente. Você está em um país que você está 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes atrasado. E tudo foi tirado de você. Mas é isso. Vamos à luta, vamos se olhar como brasileiro, vamos se fortalecer independente de cor dos olhos, do cabelo, de tudo. E obrigado pela oportunidade, estamos na luta.
A gente que agradece, Tessá. Queria, então, passar para a Jaqueline fazer as considerações finais dela. Jaqueline, por favor.
Bom, dizer que é isso, né? A gente precisa mostrar que a dominação no Brasil, ela se dá pela raça, cor, pela classe, o gênero, né? E sem essa compreensão a gente não consegue garantir a unidade nas lutas que é tão necessária para que a gente possa estar firme nas ruas, né? É, de forma organizada, porque o fascismo recrudesce, né? A gente está num momento de crescimento do fascismo. É, a nossa polícia nunca foi tolerante com quem se organiza, com quem está nas ruas, mas eu acredito na capacidade de organização da classe trabalhadora. Acredito que nós temos capacidade, sim, né, de fazer uma reação a essa investida fascista com força, com fôlego, com formação de base, com organização das bases, que é um momento fundamental, que é algo fundamental para o que a gente está vivendo hoje na defesa da democracia, né, e contra essa investida fascista que a gente está vivendo. Gostaria de agradecer o espaço. Estamos juntos na luta.
Queria, então, agradecer a presença da Jaqueline Botelho, professora da Escola de Serviço Social da UFF, Universidade Federal Fluminense. Ela é também do coletivo negro Minervino de Oliveira. E eu queria te agradecer especialmente, Jaqueline, porque a gente inaugurou o programa com a sua presença. Você participou da primeira edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil em outubro do ano passado. E agradeço muito a sua presença hoje. E também agradecer a presença do Tessá, que é da aldeia Anambé, do coletivo Cuiapitinga. Queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui no programa hoje. Eu acho que a gente tem que abrir esse microfone sempre para vocês, porque a gente sabe que na mídia convencional e dominada não há essa oportunidade.
E eu vou passar então para a despedida, para as considerações finais e para o encerramento do programa, para o diretor Márcio Pinheiro. Por favor, Márcio.
Pessoal, assim, revoltante, né? É até difícil ter palavras para expressar tamanha revolta. Mas eu queria fechar com um pouquinho de história, né? Que é o seguinte, nós estou falando, eu sou branco, mas me incluo no rol de pessoas que são que a elite odeia, né? Que a elite quer só para ser seu escravo, né? Ou se não pode ser, que morra. Bom, isso aí vem desde a gente pode voltar um pouco atrás no tempo. Isso está acontecendo hoje, mas aconteceu durante a ditadura militar, aconteceu durante o governo período entre Getúlio e os militares, o próprio período do Getúlio, do República Café com Leite. A gente vai voltando atrás, vai até o Império, Brasil Colônia, e sempre o que é bom para a elite e o que sobrasse para o povo, né? Para o negro, para o índio, que servia só para ser explorado. Eu queria pegar um momento interessante da história. A gente aproveita que teve a participação do Tessá, que pegar um exemplo de que os fascistas, eles procuram se apropriar dos símbolos nacionais, né? Como sendo deles, né? Um exemplo agora é camisa da CBF. A bandeira do Brasil virou símbolo de fascista hoje em dia. Mas se a gente for voltar lá para a década de 30, 40, a gente pega o movimento integralista lá do Plínio Salgado, que eles utilizavam a saudação Anauê, né, que é uma saudação indígena, que significa olá, meu irmão, alguma coisa dessa. E eles usavam para entre si. Então, uma palavra que é genuinamente brasileira, eles se apropriaram, os fascistas se apropriaram para ser um símbolo deles. Hoje ninguém
Se eu falar com um colega indígena, eu falar Anauê para ele, vai pegar mal para mim, inclusive, até hoje. Então, eu queria pegar esse exemplo da história para mostrar como essa raça fascista, ela nunca desapareceu, eles tiveram apagados em alguns momentos da história, mas nunca foram, nunca acabaram, de fato. E agora eles saíram do esgoto para atazanar a nossa vida, para acabar com o país, para acabar com quem eles mais odeiam, que é o trabalhador, que é o pobre, que é o negro, é o indígena, o operário. Quem mais odeia, eles odeiam, é quem é diferente deles. É isso aí. Obrigado aí, Rosa. Até a próxima. Tamo junto. E privatizar faz mal ao Brasil.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.